A Rádio das Nações Unidas em Nova Iorque tem o prazer de conversar com o presidente Pedro Pires, ex-líder de Cabo Verde, foi o último vencedor do prémio Mo Ibrahim, e está a conversar connosco para fazer o balanço de 2012, que já está no fim. Presidente, é um ano que está a fechar. Em termos das Nações Unidas, Cabo Verde foi destacado em vários âmbitos. Primeiro, pela luta contra a pobreza e depois pela capacitação da mulher. Por onde é que sente que o seu papel é valorizado neste reconhecimento?
Desde a proclamação da independência de Cabo Verde, colocamos na nossa agenda a igualdade entre homens e mulheres. E aí foram publicadas as primeiras leis e lembro-me o Código da Família nessa altura. Portanto, é uma longa luta que vem, um esforço contínuo desde 1975 no sentido de criar um ambiente e de facilitar e favorecer a promoção da mulher na sociedade cabo-verdiana. O que eu posso dizer é que a mulher na sociedade cabo-verdiana teve avanços significativos e podemos dizer que ela está hoje em pé de igualdade com os homens. Está claro, não é a 100% como se pode esperar, mas de toda maneira, pelos avanços conseguidos nas áreas da educação, da formação, da participação política, creio que houve um ganho significativo que deverá ser consolidado proximamente. A pobreza. Quanto à luta contra a pobreza, é um mal social que, se nós queremos uma sociedade livre, se nós queremos uma sociedade de liberdade, de democracia e de igualdade, sobretudo, há um esforço que deve ser desenvolvido no sentido da erradicação da pobreza. Portanto, isso pressupõe não só uma política específica, mas um esforço geral para o desenvolvimento na globalidade. É o desenvolvimento na globalidade, portanto, de todas as áreas de atividades é que vai permitir a erradicação completa da pobreza. Mas pobreza é um mal social que deve estar na agenda de todos os governos, de países ricos, de países pobres, porque hoje as desigualdades crescem por todo lado. De modo, face a isso, é indispensável que haja políticas no sentido de combater as desigualdades e criar oportunidades para todos e de todas as camadas sociais e de todos os países. De modo que a erradicação da pobreza e a eliminação das desigualdades entre homem e mulher, e sobretudo aqui entre nós há um elemento que é importante, que ainda prevalece, infelizmente, que é a violência doméstica. Esse é outro lado que teremos que combater e por todo lado se deve combater. Parece-me que é um mal que ressurgiu ultimamente nas mais diversas sociedades. De modo que são dois elementos importantes de uma agenda de governação, de progresso e de prosperidade.
Presidente, no âmbito da promoção da maior participação feminina nas decisões, fala-se muito de Cabo Verde e da necessidade de permitir maior participação da mulher no empresariado. O que pode ser feito a nível nacional e internacional?
Aí o esforço não depende só do governo ou das instituições públicas, mesmo que houvesse uma política de discriminação positiva. Esse esforço é a própria sociedade que vai desenvolver, é a própria sociedade, é que quanto a mulher está mais preparada, portanto, ela terá um papel, uma presença forte nas atividades económicas. Mas convenhamos que a mulher, é verdade, nas empresas formais estão em minoria. Mas se a gente for ver, analisar todas as atividades económicas, veremos que não é tanto assim. Nas atividades informais, a mulher tem uma presença muito forte. De modo que é uma questão de transformação, de progresso e de desenvolvimento para que tudo isso aconteça. Mas a mulher em Cabo Verde é um agente económico extremamente importante e logo indispensável para a construção do futuro do país, para o desenvolvimento da sua economia e particularmente para o seu desenvolvimento social. Quero referir-me à educação neste caso.
Presidente, o seu país é referido várias vezes como exemplo de cumprimento das metas de desenvolvimento. Neste momento, quando se fala muito em desenhar a agenda pós-2015, o que acha que pode vir de contributo de Cabo Verde para países de África? Vamos falar primeiro dos lusófonos e depois para os países do mundo.
Eu aí sou extremamente prudente. Eu acho que não temos lições a dar a ninguém. Cada realidade é uma realidade. Os pontos de partida são diferentes. Muitas vezes as estruturas sociais, as estruturas socioeconómicas são diferentes. Portanto, teremos dificuldades em tirar conclusões se nós não trabalharmos corretamente as diferenças e, sobretudo, as diferenças do ponto de partida. De modo que entendo que, eu para mim, os objetivos do milénio, eu não defendo a ideia de que devemos cumprir a 100% os objetivos estabelecidos. Para mim, o importante é a tendência. A tendência para onde vai a economia, a tendência para onde vai o desenvolvimento social. Eu entendo que os outros países da língua portuguesa, quero referir, ou de língua portuguesa em África, quero referir-me particularmente a Angola e a Moçambique, têm uma tendência muito boa. A tendência do crescimento rápido da economia, mas uma tendência também de transformação do país e do seu desenvolvimento social. Tudo isso se conseguirá com o tempo, mas desde que haja uma tendência de crescimento permanente, de modo que vejo mais a tendência do que os resultados neste ou naquele aspecto, ou neste ou naquela meta do desenvolvimento dos objetivos do milénio.
Mas em África ainda tem a Guiné-Bissau e tem São Tomé com os seus desafios. O que é que aconselharia estes dois, depois de ter falado um pouco aqui de Angola e de Moçambique? Quais são os desafios que vê que a África se deve reunir para ajudar a resolver nestes dois países?
São grandes, há desafios positivos e há desafios negativos. Nós devemos eliminar os desafios negativos, que estou a chamar de desafios negativos, a questão das guerras, das confusões, dos conflitos, do islamismo armado, etc. Esses são os aspectos negativos. Ou os desafios negativos outros, como a instabilidade política, a instabilidade social, são desafios existentes um pouco por todo lado em África. Mas temos desafios positivos, quer dizer, que é o seguinte: a África tem crescido muito. Os indicadores dizem-nos isso, que a África tem estado a crescer durante esta última década. Agora, é tirar o maior proveito desse crescimento. Agora, o desafio é como utilizar esse crescimento, como utilizar as grandes mudanças que há no mundo hoje. Quero referir-me ao surgimento das potências emergentes, da mudança da procura no mercado mundial e o facto de agora os produtos africanos não têm preços impostos por esta ou aquela bolsa, mas é a procura, portanto a concorrência que tem sido o elemento fundamental no estabelecimento dos preços, dos lucros, etc., para a África. De modo, é o grande desafio como utilizar essas vantagens de hoje para garantir um desenvolvimento sustentável e para a transformação profunda da economia africana, da sociedade africana, das instituições científicas, universitárias africanas, das instituições de investigação. Isso são os desafios positivos e os meios estão aparecendo, de modo que é fundamental aproveitar relações económicas internacionais para consolidar esse desenvolvimento e transformar a África, para que a África deixe de ser um fornecedor de matéria-prima ou que ultrapasse a mentalidade rentista para o desenvolvimento da produção e da transformação dos seus produtos no próprio continente, a bem do continente e para que, na verdade, ganhemos com as nossas riquezas.